A sua universitária Rádio Web e o curso de licenciatura em História do Campus 1 apresenta Quarta Semana de História da UNEEL, Campus 1, Resistência e Narrativas sobre Alagoas. Palestra. A importância do movimento estudantil para a defesa da universidade pública.
Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui no quarto dia da quarta semana de história da UNEEL, Campus 1 Arapiraca, com o tema de resistência e narrativas sobre Alagoas. Nós vamos estar tendo uma roda de conversa sobre a importância do movimento estudantil para a defesa da universidade pública. Nós estamos contando com dois convidados, vou chamá-los e apresentá-los. O primeiro é Júnior Pinheiro de Araújo, pode vir à mesa, que é... Júnior é pós-graduando em Direito Imobiliário e Direito do Trabalho, egresso do curso de Direito da UNEEL, da turma de 2014, diretor do DCE Gestão 2015-2016, membro do Conselho Superior como representante estudantil no respectivo período, foi membro fundador e primeiro presidente do Sinto UNEEL, Sindicato dos Técnicos da UNEEL, e participou ativamente de importantes pautas na instituição. Além de Júnior Pinheiro, teremos também na nossa mesa a Maria Clara. Maria Clara é estudante de Psicologia da UFAL, foi coordenadora-geral da gestão Todas as Vozes no DCE da UFAL, coordenou o Centro Acadêmico de Psicologia e é coordenadora da JR do PETEM Alagoas. Ou seja, para essa mesa para falar sobre movimento estudantil, nós temos duas pessoas que realmente fazem parte do movimento estudantil ativamente, que surgiram como lideranças dentro da universidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que é algo de extrema necessidade na UNEEL, principalmente nesse momento que a gente está vendo o movimento estudantil que está tentando renascer, né? Está sendo renovado. Aqui na UNEEL a gente tem a reativação de centros acadêmicos, projetos para a formação do novo DCE. Então, é de fundamental importância esse debate aqui dentro. A gente vai começar. Vamos estabelecer um tempo de 20 minutos de fala para cada um. Vai tanto, mas tem muita coisa para falar. E depois a gente abre para, se alguém quiser colocar alguma coisa, a gente vai conversando e debatendo. Vamos começar primeiro. Vamos começar pelo Júnior.
Boa tarde, menina. Boa tarde, Ana Clara. Boa tarde, professores, alunos da UNEEL. E aos ouvintes da Rádio Universidade, né? Esse projeto tão importante. E, em primeiro lugar, né, parabéns à Semana de História por resgatar esses diálogos tão importantes para Alagoas e por trazer a perspectiva acadêmica também, buscar dar um tom mais acadêmico para esse movimento tão importante que é o movimento estudantil. Meu nome é Júnior, né? Como a Milena já apresentou, eu sou egresso do curso de Direito da UNEEL. Antes ainda, eu fiz letras também na UNEEL. Né? A UNEEL tem uma importância fundamental para o estado de Alagoas, porque, como foi colocado também, a maior parte dos alunos da UNEEL são filhos de trabalhadores, trabalham e vêm na instituição a possibilidade também de ascensão social, de formação, de conseguir ter um estabelecimento, um emprego, né, para poder prosseguir na sua formação e nas suas carreiras. Dito isso, né, falando dessa importância da UNEEL, é relevante a gente ver também que a UNEEL ela cresce a partir também da sua comunidade acadêmica. Né? Ela cresce com os seus estudantes, professores, técnicos. Como eu sou fruto da casa também, digamos assim, eu gostaria de falar um pouquinho, né, eu peço até licença que eu vou terminar falando um pouco das experiências que eu tive, eu não vou generalizar tanto, para ser mais sucinto, mas para destacar as importantes conquistas que a UNEEL teve de um recorte de 2007 para cá. E, conforme eu vinha conversando mais cedo com os alunos aqui, acho que é algo que é cíclico, né, porque parece que já está acontecendo novamente. Uma realidade constante na UNEEL e, quizá, nas universidades públicas é a questão de sempre ter algumas carências pontuais a serem resolvidas, como, por exemplo, falta de professores, estrutura física que precisa melhorar, se bem que a UNEL deu uma melhorada significativa nesse momento aqui no campus de Arapiraca, né? Mas a gente tem diversos pontos que a gente leva em conta, como a assistência estudantil, que a gente sabe que, por mais que a instituição conceda, se for para conceder para 6 mil alunos, como é necessário, precisa de ter um aporte maior. E, entre outras pautas, além do concurso para professor, que é necessário, concurso para técnico, né? E, dito isso, né, eu estou falando algo que parece atual, mas também é algo histórico. Por exemplo, resgatando um pouquinho dessa história, na gestão de 2007, que era, salvo engano, o nome da gestão aqui era Todas as Vozes, também, né? Eu acho que 2007 era esse nome, faz um tempinho, mas por que Todas as Vozes? Porque a UNEL tinha acabado de virar universidade, era fundação universitária, era FUNESA, né? E, sendo FUNESA, a gente não tinha autonomia, né? O que, que muda tendo autonomia? Sem dinheiro não muda muita coisa, tá? Mas, por exemplo, quando virou FUNESA, a UNEL pôde criar o curso de Direito, porque tinha professores para tanto. Então, a UNEL, em 2007, um dos primeiros atos foi criar o curso de Direito, contraponto ao governo do Estado, que não tinha interesse. Porque ele achava, não, a UNEL cuide só das licenciaturas, que tem uma faculdade ali privada, que é do meu agrado, ele já oferece curso de Direito. E a UNEL criou o curso de Direito, só isso, não. Com pouco tempo também criou o campus de União dos Palmares, aliás, desculpa, de Maceió, que era uma extensão universitária, né, e começou a poder discutir a criação de outros cursos, de ampliação, futuramente seu mestrado. E o que acontece? O movimento estudantil nesse período ele estava precisando se reorganizar, porque para virar universidade foi uma batalha longa, leva um certo tempo. E alguns alunos se formaram, que é algo cíclico. Então, é natural que os alunos vão contribuir enquanto estão na universidade, mas uma hora vão ter que sair. Não vão ficar aqui por tempo determinado, a não ser que passem no concurso para técnico, se tornem professores, mas, não sendo isso, natural é que saia. Então, a gente tem uma renovação em 2007 a 2010, e é um período muito importante, porque é o período onde a gente vai vendo as pautas, né? A gente tinha professores de 20 horas apenas, não tinha professor de 40 horas. Como faz pesquisa e extensão? Como mantém um professor doutor em uma universidade se ele recebe um salário para 20 horas? E ainda tinha uma história de pedágio no tempo, tinha que trabalhar 6 anos para poder receber como doutor. Pô, isso é um absurdo. Você é doutor, você entra em qualquer universidade, recebe como doutor. Aí você ficava recebendo como especialista por 6 anos... Você não motiva o professor a ficar aqui. A gente perdeu muito professor nesse período, né? E o nosso orçamento ele não é dedicado. Infelizmente, a UNEL não faz concurso assim que sai um professor. Depende da autorização do governo. Então, nesse período, a gente teve a pauta de concurso, né, para técnico administrativo, teve a pauta de ampliação da carga horária de 20 para 40 horas, que seria um paliativo, que foi importante, bastante importante também. Aumento da verba de custeio, que reflete na verba do custeio do dia a dia da universidade, também na assistência estudantil, que é esse tipo de verba que está no custeio. Outras verbas, como verba de capital, que é para construção, é algo que o governo sempre segura, porque é algo que meio que mantém a universidade, independente do governo, né? Se a universidade pudesse construir os campi que bem entende e pudesse abrir os cursos que entende necessários para o Estado, o governo não consegue controlar a universidade. Então, sempre tem essa briga, esse jogo de braço com o governo, né? Seja ele qual for. Essas pautas foram levantadas, né, também junto com, não exclusivamente pelos alunos, tá, mas os alunos jogavam um peso muito importante. Na época, eu arrisco dizer que 50% do peso era alunos, 50% professores, porque a gente tinha apenas 3 técnicos na UNEL, não tinha técnico ainda, né, nesse período. Em 2010, a gente, né, depois de muita luta, de conseguir gradativamente, em um ano, conseguia o aumento da carga horária. No outro ano, conseguia um concurso pontual para professor substituto, porque tinha curso que não tinha condições, ou tinha concurso para substituto, ou os alunos não tinham aula, igual, pelo que eu soube aqui, está o curso de Química hoje, com 2 professores, né, em pleno 2023. Então, o problema antigo, como eu mencionei, é cíclico, infelizmente é cíclico também. Então, a partir da articulação com o Diretório Central dos Estudantes, centros acadêmicos, alguns colegiados também que auxiliavam, outros representantes de consultoria superior, a gente consegue avançar nessas pautas. Tá? Eu estou fazendo de uma maneira bem resumida, tá, gente, para não me estender tanto. Mas, enfim, em 2010 a gente tem um acréscimo nas forças da universidade, que é os técnicos administrativos, que pela primeira vez a gente teve concurso para técnico, e os técnicos assumem, salvo engano, dia 10 de abril. A gente teve um evento aqui e tal, foi bem interessante também, 10 de abril de 2010. E, a partir daí, a gente tem mais uma categoria ajudando nessa força, nesse tripé, né? Aluno, técnico e professor, que é a força que a gente precisa ter na universidade, né? Que o professor ele tem o conhecimento, tem a técnica para ensinar, para fazer pesquisa, para fazer extensão. O aluno está disposto a aprender, trazer as novidades, questionamentos, discordar, é normal. Tem professor que, na época, ficava meio chateado comigo, hoje eu tenho uma amizade. E vice-versa, às vezes a gente fala para o professor muito conservador, era para falar, e a gente vê que, na verdade, é o que a universidade precisa, tem que ter esse balanceamento. E o técnico, ele mantém a universidade funcionando o dia todo. Você chega de manhã, vai ter um técnico, à tarde tem um técnico, à noite outro técnico, e se não tem, como hoje alguns setores não tem, né, também, infelizmente, porque saiu muito técnico e não foi feito concurso, então você termina tendo uma falta, uma necessidade naquele local da instituição. Resumindo, as pautas principais, como a gente mencionou, foram essas, nesse período, 2007-2010, quando eu saio da universidade um pouco, na verdade, eu continuei como técnico até 2013 e saí. Mas meio que o curso eu fui levando aos poucos, por conta de estar mais voltado para a atividade como técnico, fui presidente do sindicato nesse período também, e apenas em 2014, quando eu entro em um outro curso da UNEAL, concluo letras, né? Não nessa ordem necessariamente, foi um período de uma semana que eu consegui concluir, faltava orientação de TCC, que infelizmente é algo bem delicado, é normal isso, mas enfim. E quando foi em 2014, eu comecei em Direito. E a gente, no curso de Direito, né? Ao contrário do que às vezes o pessoal imagina, direito, né, bacharelado, é tudo perfeito, tem professor, tudo faltando. A gente tinha aula com monitor, que era um professor, era um aluno que dava aula, né, o professor acompanhava, né, digamos assim, depois a gente fazia as avaliações, tudo mais, mas se não fosse esse apoio, a gente também ia demorar muito mais tempo, infelizmente. Né, que é a prática de vários cursos, termina acontecendo isso para não deixar o aluno tão atrasado. Mas a gente tinha um déficit enorme de professores, a gente tinha, salvo engano, 4 professores efetivos apenas, um já aposentado, outro falecido, infelizmente, e era uma carência muito grande. E nesse período de 2015, 2016, quando a gente retoma, a gente vai nessa luta que a Melena coloca, né, de retomar o Diretório Central dos Estudantes, que a gestão tinha acabado no ano anterior, né, mas os problemas sempre terminou retornando em relação à falta de professor, à condição de ensino, pesquisa, extensão. E a gente entra num momento que tinha um quadro de déficit enorme de professores também, novamente. Né, em coisa de 7 anos, né, novamente a gente tem esse problema. Porque o salário da UNEAL para professor, o pessoal disse que é razoável, em contrapartida, a condição de ensino, de pesquisa e extensão é mais difícil. Aí termina preferindo tentar um curso na Federal, no IFE mesmo, Instituto Federal, outra instituição. Algo que está melhorando, porque hoje a gente tem um mestrado, então o professor está podendo fazer melhor uso da sua formação, do seu doutorado, do seu mestrado aqui, e está dando condições dos alunos também fazerem terem, né, essa continuidade após a graduação, fazendo um estricto senso. E, nesse período, o que eu gostaria de relatar, né, a gente, uma das propostas, né, se não me engano, é colocar a importância do movimento estudantil para a UNEAL. Né? E, assim, o movimento estudantil ele é feito por todos os alunos, na prática, até aqueles que se opõem, eles são importantes para a gente aprender a colocar o nosso ponto de vista, respeitar o ponto de vista alheio e aprender quando a gente pode ajudar a construir a partir daquilo ou quando é melhor seguir em frente, digamos assim, mas sempre de uma maneira diplomática e avançando. E o que acontece? Todas essas passagens que eu mencionei, a participação do Diretório Central dos Estudantes, dos centros acadêmicos, foram essenciais. Em 2015, que eu mencionei novamente, o DCE fez um procedimento diferente. Até eu imagino que vocês tenham um estatuto, eu vou relatar alguns pontos interessantes. Em 2007 e 2008, quando teve a eleição do DCE, a gente fez por meio de Assembleia Geral. A gente decidiu fazer Assembleia Geral, convocou a Assembleia convocou a eleição. E tem algo que acho que a Maria Clara vai poder falar melhor, tem também o Congresso de Entidade Base, que é a partir dos centros acadêmicos. Em 2015, a gente decidiu que só ia fazer se tivesse aqui é SEB, salvo engano. Né? Aí o que acontece? A gente resolveu ajudar a construir os centros acadêmicos e depois fazer a eleição. Então, a gente conseguiu, no período, fazer o centro acadêmico junto com o pessoal de química, de biologia, né? O pessoal de direito também fez, mas acho que fez depois, já serve, mas fez também história também, fizeram posteriormente, pessoal de Palmeira dos Índios, de União dos Palmares, São Miguel dos Campos. Então, conseguiu integrar de uma outra forma, que não é aquela forma direta que sempre ficava exclusivamente Arapiraca, quem é de outros campos sabe, dessa dificuldade de ter que ir para o centro, todo aquele grupo maior, e terminou fazendo via os SEBs. E foi interessante também. O que acontece? O bom disso é que você consegue distribuir, de certa forma, a responsabilidade de puxar a eleição, de fazer o pessoal participar, de construir o movimento dos seus cursos, né, de sentir os pontos positivos, as dificuldades também, e com isso levando a pauta adiante. Né? E, como eu mencionei, além dos espaços de centro acadêmico, espaço de DCE, são importantes também, por exemplo, só para pegar um ponto, as pautas eram as mesmas, tá? Meio que atualizadas, infelizmente. Né? Já está no tempo? Como está? Pode continuar? Então, assim, as pautas tinham atualizado devido à questão da carência de professores em outros cursos, que às vezes não tinha, mas aposentaram-se alguns, outros saíram, e a gente não tem autonomia para fazer concurso para professor e para técnico, mesmo que já tenha, o que eu acho que é uma coisa que a UNEL tem que bater mais na tecla ainda, porque não é só autonomia financeira, mas é autonomia de gestão em si. Porque se você tem um orçamento, o professor saiu, por que não fazer outro? Aí depende do governo ainda, né? Se já mudou, vocês me atualizem, por favor, mas... eu acho que isso é um absurdo. Bastava sair um entre o outro, né? Não tem porquê ter essa exigência toda. Mas a gente consegue, em 2015, uma vitória importante, que é conseguir fazer um concurso para professores. E esse concurso para professores, né, efetivos, ia ser para o professor que a gente, digamos assim, não a quantidade que a gente quisesse, mas para a forma que a gente quisesse. De que sentido? Tinha uma pauta de a gente fazer concurso para professor de 40 horas com doutorado, ou DE, e tinha essa era a defesa de alguns professores, de uma parte, né, dos professores, e alunos também, inclusive, e a pauta dos alunos era fazer, não, peraí, se professor com doutorado, o salário é X, e o salário de professor substituto é menor, é melhor que esse professor substituto entre e faça mestrado e doutorado e fique na casa. O professor doutor que passa hoje não permanece. Então, foi uma discussão bem interessante, que o movimento estudantil divergia, né, de certa maneira. A gente teve algumas reuniões bem acaloradas no Consul. Não lembro se o professor Francisco, à época, o Ademir, eram conselheiros do Consul. Luizinho, acho que era. A gente teve discussão de começar 9 da manhã e terminar 7 da noite. Né? E o ponto principal o professor tem que ser doutor. Não, ele tem que ser doutor, mas ele pode fazer depois, a gente briga para não ter pedágio. Né? Nas discussões bem interessantes, e o movimento estudantil foi fundamental. Alguns professores acho que ficaram com raiva de mim, que eu pedi pauta umas 3 vezes no processo, quando pedi vista, aliás. Quando você pede vista, você tira o processo de pauta, né? Para analisar e ver os pontos, mas você não faz isso também à toa, você tem que ter um fundamento. Você pedia, porque, peraí, mas o fundamento é esse, é nessa base, mas aí vi, olha... Tal curso, se tiver professores doutores, a gente pode abrir um mestrado. Mas ia, não ia, tinha condições, tinha laboratório, tinha estrutura. Daí a gente entendia que, olha, mas se abrir concurso para professor substituto, ele vai entrar na casa, ele vai querer se especializar, vai querer fazer um mestrado, já entra com especialização, né, que é exigência, mas vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado e pode permanecer mais tempo na casa. E assim, de certa maneira, foi importante, né, terminou vencendo a proposta de entrar professor substituto, salvo engano, entrada. Me perdoa. Exato, falei errado. Isso, me perdoe, era professor assistente. É que eu estava falando de substituto, que era a pauta anterior, né? Mas entrar o professor assistente, né, de 20 horas, né? E terminou que ele entrou o assistente ao invés do adjunto, né, que é o professor doutor, no caso, né? E isso foi relevante porque esse professor não é substituto, tá? Me perdoe o erro, é o professor efetivo também, mas é um professor que ele já é da casa. Então, ele pode fazer um mestrado, um doutorado, como muitos vêm fazendo, né, pelo que eu acompanho no curso de Direito, a gente tem alguns professores que entraram como especialistas, já estão fazendo mestrado, outros estão fazendo doutorado. Então, você tem um crescimento maior, né, na qualificação do professor dentro da casa. Obrigado, professor Demi, pelo alerta. E, assim, para resumir, digamos assim, a questão do aluno, da participação do movimento estudantil para o crescimento da universidade, é uma via de mão dupla, na verdade. A gente aprende muito no movimento estudantil, e o estudante ele termina saindo daquela bolha de ficar exclusivo no seu curso, achar que a realidade do seu curso é a única que existe, passa a entender a realidade, a dinâmica de outros cursos, o porquê de alguns cursos defenderem uma pauta e não outra, e vice-versa. E, com isso, a gente vai crescendo também. E, para a universidade, é essencial essa participação dos alunos para ajudar na construção dessas pautas, para ver quais são as reais demandas. E não apenas isso, para ajudar a construir mesmo quais são os pontos prioritários e a lutar para que eles se efetivem, né? Que é algo natural. Divergência vai ser algo sempre natural, mas é necessário tanto a instituição aprender a lidar com isso, como o aluno, mas, essencialmente, ela tem que existir, porque senão não sai do lugar. Se a gente não tiver insatisfação, como a gente comentou, né? Há um tempo atrás, o movimento estudantil aqui era bem movimentado, tinha muita oposição e tudo mais, agora deu uma parada. Naturalmente, quando começar, vai ter um monte de oposição. Se parar, para tudo também, se prepare. Então, é normal, tem que ter. Se não tiver movimentação, não vai crescer, mas ela é necessária, porque se não fosse, a gente não ia ter uma universidade que hoje tem um mestrado, tem uma estrutura de campus assim, excelente, né, comparado ao que a gente tinha. Está muito legal aqui. Hoje, o pessoal com internet no campus podendo se comunicar antes, para se comunicar, era o Deus nos acuda, porque 2007, 2010, às vezes faltava crédito para ligar para o povo, para, eita, vai ter um ato, não sei o quê, hoje todo mundo com Wi-Fi. Então, aproveitar esses momentos, aproveitar o que teve de avanço e continuar construindo, né? No mais, é isso. E vamos à luta, né? Acho que o curso de História está bem encaminhado, os alunos estão bem empolgados aí, com certeza vai contribuir muito para a UNEL.
Muito obrigado por a sua fala. Eu acredito que, no momento que a gente está do movimento estudantil na UNEAL, de estar se reconstruindo, é muito importante a gente parar e enxergar essa trajetória, perceber como tudo que a gente tem hoje aqui na UNEAL, como você colocou, professores, técnicos e até questão de estrutura, foi fruto do movimento estudantil. Foram frutos de reivindicação dos estudantes e, como você colocou, tinha oposição, tinha bastante discussões, pautas eram levantadas, movimentos eram feitos, greves foram feitas aqui dentro da UNEAL para a gente conseguir ter boa parte do que a gente tem hoje. Então, é muito importante a gente olhar para essa história para compreender a força do movimento estudantil e perceber como que a gente tem hoje em dia foi por conta desses estudantes que lutaram para isso e também pensar no movimento estudantil que está acontecendo hoje em dia, né? Que, inclusive, muitas pautas que você colocou aí são pautas que hoje em dia a gente está em discussão. A gente está em discussão para ter concurso para professores, concurso para técnicos, para melhorias na estrutura do campus. A questão, por exemplo, do Wi-Fi que você citou, a gente tem. Mas, assim, a qualidade, a gente sabe que não é lá das melhores. Então, a gente precisa se movimentar e lutar para a gente alcançar as nossas pautas. E eu acho que uma pessoa que consegue falar muito bem disso é a Maria Clara, que é uma pessoa que está muito envolvida no movimento estudantil, faz parte do movimento estudantil, é uma das lideranças, é da UFAL, mas não se restringe apenas ao movimento dentro da UFAL, mas sim luta pelo movimento estudantil como um todo. Já cansei de vê-la várias vezes aqui na UNEAL, fazendo panfletagem, conversando com os corredores e realmente buscando articular um movimento estudantil para que a gente consiga alcançar o que a gente está desejando, a gente formar esse movimento estudantil aqui dentro da UNEAL. Então, agora eu passo a palavra para ela falar um pouquinho sobre isso.
Bora lá, então. Meu nome é Clara. Não estava preparada para o retorno do som. Mas meu nome é Clara, eu sou da UFAL, eu faço psicologia na UFAL, estou quase virando psicóloga. E eu também construo a Juventude Revolução do PT, aqui em Alagoas, estou coordenando aqui em Alagoas, né? Eu acho que vale muito a gente pensar em como, dentro do movimento estudantil, a melhor saída, a melhor forma da gente... que estamos aqui revoltados, que a gente está revoltado com a falta de um RU, com esse novo ensino médio, com a falta de concurso para professores. A melhor forma de fazer isso é se organizando, né? E a gente percebe isso a partir dessa última semana, quando o Lula entregou um novo projeto de lei do novo ensino médio. Isso não teria acontecido se não tivesse jovem organizado nas ruas. Jovem organizado... falando que não estava dando com essa reforma. Jovem organizado falando que tinha que revogar e que não tinha sentido nenhum. E aí, nessa proposta nova, né, e eu estou pegando uma fila aqui para já deixar registrado, que essa proposta nova ela amplia o tempo da formação geral básica nas disciplinas normais, científicas, como história, química, geografia, para 2.400 horas, que antes era 1.800. Restaura algumas disciplinas, torna o espanhol como língua obrigatória, como disciplina obrigatória, e define nacionalmente as matérias optativas. Proíbe o EAD e também proíbe o notório saber nas matérias de formação geral básica. Isso é muito importante, porque nesse notório saber, né, eu que sou estudante de psicologia, quase psicóloga, estamos chegando lá, poderia chegar numa escola e estar dando aula lá de uma matéria que eu nunca tive contato numa graduação, né? Então, isso é um ponto importante, né? Mas trazendo aqui para a realidade da UNEAL, eu, como a minha amiga que falou, eu tenho acompanhado o pessoal aqui nas discussões e está sendo incrível assim, a forma como os estudantes da UNEAL estão se reorganizando dentro dos seus centros acadêmicos, estão organizando os centros acadêmicos e travando aí a luta pela reorganização do DCE, que está aí desativado e que precisa ser construído, ser reconstruído, né, pelos estudantes da universidade. Isso porque, quando a gente para olhar a situação que a gente está aqui nesse estado, a gente tem um governo que não está nem aí para a educação, que coloca dinheiro na mão de usineiro, que é o único espaço que importa, né? Porque é o único espaço que traz um retorno para eles, talvez. E isso implica diretamente em diversas pautas aqui, como o concurso para professores e técnicos, como a própria questão do RU, e, inclusive, eu aproveito esse momento para, mais uma vez, fazer ecoar a voz dos estudantes aqui da UNEAL que exigem a construção desse RU. E para a construção desse RU precisa ter esse projeto. O projeto ainda não saiu. O projeto era para ter saído até o dia 27 de setembro, se eu não estou enganada, até o dia 27 de setembro. E hoje vai fazer um mês desse prazo que foi estipulado em uma reunião que os estudantes tiveram. E até agora nada, né? Então, como é que vai ser votado o orçamento para a construção desse RU? Como é que vai ser votado, como é que vai ser aprovado, né, as emendas parlamentares que os estudantes foram atrás do deputado para conseguir, o deputado Ronaldo Medeiros, do PT, se comprometeu com os estudantes em liberar essas emendas parlamentares para a construção do RU, mas precisa ser votado. O orçamento ele não vem do nada, ele não vem sem um projeto. Como é que eu vou aprovar um dinheiro para alguma coisa que eu não sei nem se existe, né? Então, aproveito esse espaço também para fazer ecoar essa reivindicação dos estudantes. E aí, gente, também tem toda a questão do concurso para professores, né? Que o pessoal vinha discutindo aqui. O Júnior trouxe também esse ponto que houveram reivindicações lá em 2015, houve essa vitória, e agora quase 10 anos depois a gente precisa ter outra vitória. Precisa de professores, enquanto tem cursos aqui que estão sobrevivendo com um, dois professores, nesse campus, inclusive, né? Então, são pontos aí que somente a partir de um movimento estudantil organizado, como a gente vem vendo acontecer, vão ser possíveis de serem alcançados, né? E aí, outro ponto que eu queria trazer, puxando um pouco de sardinha para as federais e aproveitando o espaço também, é sobre o orçamento das universidades e institutos federais voltado para assistência estudantil. Atualmente, vou pegar a minha filhinha de novo. Atualmente, o PNAES, né, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, ele recebe mais ou menos 1,2 bilhões. Isso não comporta todos os estudantes. A gente sabe que nas universidades públicas, a maioria dos estudantes são de baixa renda. E esses estudantes precisam de assistência estudantil para permanecer na universidade, né? Precisa de um RU gratuito, precisa de bolsa permanência. Inclusive, aqui na UNEAL, que não tem bolsa permanência, né? Então, é outro ponto aí para o movimento estudantil organizado na UNEAL tá reivindicando. Só que esse valor do PNAES de 1,2 bilhões não é suficiente. E o FONAPRAS fez um levantamento de que o PNAES precisaria de 2,5 bilhões na assistência estudantil para alcançar minimamente todos esses estudantes. Só que isso, inclusive, foi em 2019. Hoje a gente sabe que tem mais estudantes na universidade, mais pessoas que estão precisando de assistência estudantil e que, para se formar, a gente precisa ter comida no prato, né, gente? Porque saco vazio não para em pé. E aí tem toda essa situação. Então, gente, queria agradecer esse espaço. Falar para o pessoal da UNEAL aí, que conte com a gente, da Juventude de Revolução do PT. E qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente a partir das nossas redes sociais. Então, aí, gente, bora abrir essa discussão para ter um debate bem rico, né?
Muito obrigada, Clara, pelas suas colocações. É muito importante a gente dar voz a esses estudantes que realmente estão na luta e estão reivindicando, portanto, porque é muito importante a gente entender, como o tema da roda de conversa propõe, qual é a importância do movimento estudantil para a defesa da universidade pública. É entender essa noção que a gente está dentro de uma universidade pública, que a gente enfrentou o processo seletivo para entrar aqui dentro, que já é algo que a gente costuma questionar, e entender essa dimensão, que a gente está em algo que é público e que tudo que está aqui é feito a partir dos recursos públicos. Realmente, assim, não é algo particular, não é algo privado, é público, e a gente que está aqui dentro, tendo essa noção, a gente consegue perceber como a gente tem voz. E a gente tem que lutar para ter essa voz. Que o movimento estudantil bem articulado, ele consegue ter conquistas, como foi colocado pelo Júnior. Então, levar essa conversa, não só para a roda de conversa, mas para além daqui, conversar com as pessoas, como o Júnior colocou, que o movimento estudantil, quando ele está renascendo, crescendo, surgem muitas barreiras, surgem muitas oposições, e é importante que nós, como estudantes, nos entendermos como estudantes da universidade pública e conseguir conversar com os outros estudantes sobre tudo que está acontecendo. Porque, como a Clara colocou, é um absurdo a gente não ter assistente estudantil aqui na UNEAL, né? Um estudante vem aqui, por exemplo, tem que trabalhar o dia inteiro de outra cidade aqui para a UNEAL e ele não tem nenhum tipo de assistência. Se por algum acaso não tiver um ônibus para ele vir, ele não tem dinheiro para pagar uma passagem, para estar aqui para estudar. Se ele não tiver dinheiro para comprar algum lanche que vende aqui, ele vai ficar com fome, porque a gente não tem um restaurante universitário. E essa é uma pauta que afeta todos os estudantes, de uma forma ou de outra. Então, é importante a gente trazer esse debate e levar isso para além daqui. E aí, com isso, eu pergunto se algum dos nossos ouvintes tem alguma coisa que queira colocar, alguma pergunta a fazer, alguma contribuição para a nossa roda de conversa?
Boa tarde. Meu nome é Vitor, né? E sou do curso de História. E é o seguinte, como bem foi colocado, nós aqui da UNEAL estamos tentando restabelecer o DCE. E para isso, a gente tem que arrumar uma forma de unificar os centros acadêmicos, unificar os cursos. E para isso, a gente precisa de pautas que sejam comuns a todos, né? E como a gente bem sente na pele, no dia a dia, né? Pauta é o que não falta para a gente. Então, RU, assistência estudantil, déficit quantitativo de professores e técnicos e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, é complicado, porque quando a gente vai tentar realizar o diálogo entre os CEAs, que já foi uma luta imensa para instigar a criação dos CEAs, hoje a gente também enfrenta uma luta para trazer uma harmonia entre esses centros acadêmicos, né? Por exemplo, agora nós estamos cobrando, né, o RU do reitor, e surgiu um outro núcleo por parte dos estudantes, né, no movimento estudantil, que é uma espécie de contrapoder, que é como se fosse uma espécie de minar a nossa luta, sabe, contrapondo o que nós estudantes já tínhamos levantado como pauta, como um método para alcançar o que nós queremos, né? A pauta principal é o Rio, né? Então, eu gostaria de perguntar à Clara, ao Júnior, como era a relação e o diálogo entre os CEAs. A Clara, que é da UFAL, né, já vai trazer uma outra perspectiva, mas eu gostaria de ouvir, sim. Então, como é que era essa relação entre os CEAs?
Boa tarde. Meu nome é Aldemir, sou professor do curso de História, licenciatura em História. Bom, recentemente teve uma formação dos professores e foi apresentada uma leitura assim, institucional, né, do ensino superior, de que há mais ou menos duas décadas existe uma carência de vagas nas universidades. E hoje a gente não tem completado as turmas, né, nas graduações, né, sobretudo nas licenciaturas. Ou seja, houve uma expansão da universidade, não estou aqui questionando a forma como foi, né, a interiorização, essa expansão, mas ela acontece de fato. E hoje o problema seria justamente a permanência dos estudantes nas universidades, né, no ensino superior, né, nos institutos, nas universidades. Não só a permanência, mas também a qualidade, né, desse curso ofertado para que justamente ele seja mais atrativo, né, e seja mais procurado, né, que a gente consiga preencher essas vagas. Institucionalmente se pensa isso. E aí, a partir das falas de vocês, a gente percebe que o movimento estudantil ele é sempre muito antenado com essa permanência dos estudantes, né, nos cursos desde sempre, né, não só, e pela qualidade também, né, do curso, como tem a pauta do concurso para professor, discussão de carga horária, enfim. Então, muito bem antenado, né? Então, depois desse comentário, eu fiquei muito curioso, Júnior, quando você vem historiando o movimento estudantil aqui na universidade, e eu acho que por questão do tempo que você tinha, né, de sua fala, acho que você parou aí no meio do caminho, né? Se você pudesse continuar... que aí a gente tem uns momentos mais recentes aí, seria importante assim, então, para o conhecimento público, né, para deixar isso registrado aqui, né, que você preencha aí esse, né, a partir de onde você ficou. É isso, se puder comentar essa questão da permanência dos alunos, né, essas pautas da permanência dos alunos e deixar registrado também aqui as reivindicações, né, a demanda dos estudantes, acho que é importante.
Então, respondendo ao Vitor, né, e ao professor Ademir, obrigado pelas palavras, professor. Tem muita coisa na UNEL que eu preciso lembrar, assim, para deixar de uma forma cronológica que faz sentido, né, porque eu fui aluno, aí entrei como técnico, aí quando eu entrei como técnico, eu deixei de participar do movimento estudantil para não misturar as coisas, né, porque às vezes a falta do professor, do aluno ou do técnico, ela se converge, mas tem vezes que pode ser um pouco... Pode parecer divergente. E para não dar um desentendimento desnecessário, eu dei uma pausa, mas continuei atuando, né, como sindicalista. E depois, quando eu retorno, mais um tempo, né? E, enfim. Mas é e colocar em ordem para não misturar demais, né? Entre um movimento e outro. Mas, respondendo essa questão do Vitor, né? É muito relevante a sua preocupação, Vitor. E o objetivo de buscar unificar os centros acadêmicos em geral. Mas é também necessário pensar no seguinte, que a gente vive em uma democracia e, naturalmente, por mais que a gente tenha os melhores argumentos a partir do nosso ponto de vista, às vezes o ponto de vista do outro, ele não vai conseguir entender essa realidade da mesma forma que a gente apresenta. Mas isso não é um motivo para desanimar ou deixar de tentar convencer, mas de fazer o melhor possível, mas chegar uma hora que vai dizer, tá bom, a gente não concorda aqui. Hoje, pode ser que depois, às vezes com menos de um ano, está com o mesmo ponto de vista. Mas tem algumas questões que são fundamentais. Falta de professor é algo geral. Então, é algo que, por mais que o ponto de vista do aluno, ou da forma de atuar, ou da forma de reivindicar, de participar, ele vai querer estar por dentro do que está sendo discutido referente a concurso para professor, por exemplo. Às vezes, o aluno que tem aula, ele não quer pesquisa e extensão, só quer concluir. Tem isso também. Às vezes, o aluno está tendo aula, ele, eu quero ter minha aula e pronto. Né? Aí, vai ter várias questões. E essa questão que você falou do contra, poder ter aquela galera que é do contra porque ela quer fazer do jeito dela, às vezes. É a forma que ela acredita que é distinta da que você entende que é o melhor. Vai ocorrer também. Tá? Então, é tentar lidar com essas diferenças, levar o mínimo para a questão pessoal, porque é uma questão institucional, de certa forma, digamos assim, de movimento estudantil, enfim. E buscar construir essa pauta alinhado com os alunos em geral, né? Buscar sempre o diálogo, independente da convergência, não, mas buscar o diálogo com o centro acadêmico, também com sindicatos professores e dos técnicos. Sempre tem as pautas muito similares, porque a necessidade que a gente tem também é a necessidade deles. Precisa de professor, porque se não tiver professor é suficiente, o professor vai ter que exceder a sua carga horária, vai ter que pegar um monte de disciplina que não é, às vezes, da área de especialização dele, do mestrado, doutorado, então ele vai ter que se desdobrar em 2, 3, e o professor, ele tem consciência e sabe que a qualidade de ensino dele é muito melhor na área que ele tem a formação, então vai conseguir, a partir disso, demonstrar essa necessidade, né? Até para os centros acadêmicos e tudo mais, que às vezes são um pouquinho mais distantes. Né? Um outro ponto, além disso, é necessário buscar, eu não sei como está funcionando o Consul geralmente funciona, eu não sei como que está o diálogo do Consul com os alunos. Eu fui conselheiro do Consul em alguns períodos, às vezes como aluno, às vezes como técnico. Na última eleição, por exemplo, a gente tinha o costume de passar na nossa base, né, na sala de aula, passava a reunião do Consul, a gente passava na sala de aula para informar. E passava no que era possível, porque aqui são 11 cursos, né? Então, para você, são 11 ou são 10 ou 11? Não, 11 porque tem biologia de manhã e à noite, acho que era assim o cálculo, né? Aí, o cálculo seria esse. Para passar em todas essas turmas, é muito difícil. A gente buscava passar ao máximo para informar os mínimos detalhes, por exemplo. Aconteceu isso na sessão do Consul, a pauta é essa, assim, assim, vai ter próxima sessão dia tal. Depois disso, por exemplo, pauta para professor, concurso para professor e para técnico. Além do diálogo com os alunos, também é isso que vocês vão perceber e vão ter que parar para organizar. Naturalmente, vai ter reunião em Maceió com a Secretaria de Estado, com o governo, às vezes com o deputado, para que eles façam pressão também. Às vezes, ocupar a Assembleia mesmo. A gente ocupou a Assembleia, não sei se a Maria Clara lembra, foi no período da escola livre, né? Até que o Nezinho deu aquele discurso maravilhoso, assim, que era contra tal. Mas a gente não concorda, não. Né? E a gente foi lá, ocupou a Assembleia, ia dormir lá, terminou que não dormiu, né? Aí a polícia ficou brava, Aí o Ronaldo era presidente interino, né? Ele falou, olha, eu não posso fazer nada aqui. Se vocês quiserem continuar, eu posso pedir para eles até aqui. Só que depois a responsabilidade da polícia, tranquilo. A gente ficou pressionando, né, para conseguiu, o projeto depois caiu, né? Legalmente a Uni entrou com ação, né? A gente discutia que era ilegal, era inconstitucional e tudo mais, mas, enfim, mas isso vai acumulando força para o movimento como um todo. Não precisa ser apenas o centro acadêmico, é importante todos os centros acadêmicos participassem, a nossa força era outra, mas seria algo novo também, né? Infelizmente nunca ocorreu. Agora, além dessa articulação com os alunos, também a articulação com os professores, com os técnicos, e com as forças que defendam as pautas que vocês têm, que são justas, são nobres e são necessárias. Né? E aproveitando esse gancho, né, só falando, respondendo um pouco a pergunta do professor Aldemir, a forma que eu vejo, pelo menos, a questão dessa evasão do aluno é justamente porque o aluno, ele, muitas vezes, ele já tem algum trabalho, às vezes, de nível médio, ou raramente, algum outro já tem uma outra formação. Às vezes pensa, olha, eu vou fazer um curso tal porque eu gosto de química, eu gosto de biologia, letras, ou a área que ele tem maior afinidade, mas quando chega, falta professor. Às vezes tem... Eu lembro que tinha uma turma que era um absurdo. Estava com um dia de aula na semana, uma das turmas, porque não tinha professor, acho que era química no tempo. Então, assim, era difícil para manter as aulas. Aí, imagina, depois disso, o professor tem que dar aula, o professor tem que fazer pesquisa e extensão, que a gente já sabe que não vai ter, mas aí, quando chega no final do curso, às vezes, cumpriu as disciplinas, aí vem o danado do TCC, né, que é a exigência da universidade pública, que eu não vou discutir esse mérito, mas a universidade particular discute do TCC ser algo mais de acordo com a realidade de cada curso. Né? Eu lembro que eu fui no curso da Consai, um tempo atrás, quando eu fui gerente de registro aqui, e eles recomendavam que as universidades particulares adequassem à realidade. Um curso de moda. Para que um TCC escrito? Faz um evento de moda. No evento de moda, você coloca uma exposição de fotografia, tem gastronomia, coloca o curso de gastronomia para fazer essa apresentação. Né? Eu lembro que até o curso de história teve uma discussão nesse sentido. O curso de história poderia, em tese, apresentar no TCC um registro histórico em vídeo. Poderia ser o TCC. Então, assim, claro que é uma discussão que a universidade não vai abarcar agora. Mas, como tem a exigência do TCC, precisaria do professor. E, na prática, eu falo porque eu fiz dois cursos aqui. Meus professores, os dois, eu não vou falar quem, mas sumiram. E depois, no segundo teve a pandemia, então está justificado. Aí, só que eu ficava mandando, escrevi isso, escrevi aquilo, escrevi não sei o quê, ficava mandando um pedaço. Eu escrevi o TCC todo, aí eu cheguei, professor, o senhor vai poder me dar uma resposta, não vai? Porque a OAB está me cobrando, já tinha sido aprovado no exame, né? E eu acho que vou ter que fazer outra prova se não terminar esse ano. Aí ele me respondeu, não vou poder não. Eu falei, tá certo. Aí eu corri atrás do outro professor, que também atuava na área, ele corrigiu, fez várias sugestões, eu verifiquei tudo, mas porque eu insisti. E muitas vezes o aluno não vai insistir, às vezes ele desanima. E eu tinha aula, né? Essa é a realidade. Em direito eu ainda tinha essa questão. Eu tinha aula, mas durante a pandemia realmente parou tudo, né? Teve esse motivo. Mas o aluno, eu acho que o aluno que tem apenas dois professores no curso, muitas vezes ele não vai ter sequer a aula, quanto mais o orientador que tenha tempo disponível e que ajude na metodologia de pesquisa, que a gente sabe que é um problema geral da universidade pública, da universidade, não apenas das faculdades também, particulares em geral, sabe que é difícil, então para orientar o TCC complica, então essa permanência também tem esse fator. Além dos demais, como assistência estudantil constante, o restaurante universitário, às vezes a residência universitária que a gente não tem no Campus 1, né, ainda, eu acho que Santana construiu, né, mas aqui é uma pauta antiga que ainda não conseguiu dar vazão. Enfim, mas para não prolongar, eu vou passar para a Maria Clara.
Gente, eu vou falar rapidinho. Olha que maravilha! Esse microfone é bom. Eu vou falar rapidinho, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que buscar meu sobrinho na escola. Mas, já me despedindo também, queria agradecer o convite, dizer para o Vitor que esses momentos de contramovimento sempre acontecem, principalmente quando o movimento está andando, sabe? Quando o movimento do RU tá caminhando, está indo para frente. Os estudantes estão tomando as suas posições, né? E aí é natural que aconteçam esses contramovimentos para tentar paralisar uma luta que está sendo construída há tanto tempo. Mas é importante que o estudante ali, quando está com um objetivo, ele mantém o foco naquilo. Ele chega até o triunfo desse objetivo, né? Até a gente estar ali, todo mundo comendo nesse RU. Então, não vamos descansar até conseguir ter esse RU construído aqui nesse campo, né? E vai dar muito bom, tenho certeza nisso. Então, eu queria agradecer o convite e me desculpar por eu ter que sair mais cedo. Foi um imprevisto que aconteceu e eu tenho que buscar uma criança na escola agora. Mas é isso, gente. Bora pra frente.
Muito obrigada, Clara, pela sua participação. Você pode ter certeza que você contribuiu bastante para o que a gente está tentando propor aqui. Eu quero perguntar se existe mais alguém que queira fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta. Sim, então vamos abrir mais um bloco.
Quero falar, está muito alto, deixa eu falar mais baixo. Como nós somos da história, há uma questão que eu sempre coloco, que é a questão dos registros. Nem o Centro Acadêmico de História registra os seus feitos. Né? Então, há uma questão de memórias que são fragmentárias no ano estudantil como um todo, né? E na UNEAL não é diferente, não só porque não há esse registro que as gestões vão fazendo, o centro acadêmico, mas também pelo fato da descontinuidade a períodos em que não tem CA, e quando a gente coloca essa reflexão para o diretório acadêmico, para o diretório central do estudante, então a descontinuidade é muito maior. Né? Então você tem momentos de vazio. Não é um fenômeno da UNEAL, recentemente na UFAL se passou um tempo sem ter DCE, né? Mas na UNEAL isso nos preocupa, né? Porque assim, eu conheço o maior estudantil da UNEAL antes de eu entrar na UNEAL. Eu lembro que a Clarinha estava começando falando da Palestina, a primeira vez que eu vim para a UNEAL foi dar uma palestra sobre a Palestina, em 2000, antes de entrar na UNEAL em 2004. Como professor. Então, já conhecia, né? E a história do Manchester Antio na UNEAL, ela precisa ser resgatada, porque ela é muito interessante. Nós éramos uma instituição privada, a FUNEC, e essa instituição privada entrou em estado falimentar e foram os estudantes que lutaram para estadualizar, né? Junto com os professores, que eram contratados, etc. Tal. E essa foi uma luta assim, que durou muito tempo. Né? Foi muita mobilização na época. Né? E a gente precisa resgatar, registrar o depoimento desses personagens, porque faz parte da nossa história institucional, da nossa história, da história regional, da história do Agreste, em função da importância que a UNEAL tem. Depois, quando a UNEAL virou, quando a FUNEC virou FUNESA estadualizada, se tem uma outra batalha para que a FUNESA vire UNEAL, uma universidade de fato. Né? E aí eu já ocupei de perto essa parte, porque quando eu entrei em 2004, a gente foi acompanhando o sindicato, e aí várias histórias, como a transformação da FUNESA numa universidade de fato, a questão da jornada de trabalho, né? A questão do concurso dos técnicos. Né? Então, foram várias lutas, e em todas elas, foi fundamental a participação do estudante. Sem a participação do estudante, não teria êxito. Né? O Chico, que é o nosso decano, deve lembrar que ele é fruto do primeiro concurso da FUNESA. Quer dizer, antes era a FUNEC, que era uma instituição privada, não tinha concurso. Né? E quando o Chico entrou aqui, ele lembra, a UNEAL, aqui em Arapiraca, era dividida em FFPA e FAGEAL. E os diretores eram nomeados por políticos. Todos os cargos eram nomeados por políticos. Os servidores eram nomeados por políticos. Eram cargos eleitorais que trabalhavam aqui dentro. Então, quando a gente assumiu o sindicato dos professores, foi uma briga danada para não só ter plano de carreira, ter 40 horas, mas para realizar o concurso de técnicos e depois tirar os cargos eleitorais daqui de dentro, nomear os concursados
e democratizar a instituição, tendo eleição direta para diretor-presidente. Né? Não só a eleição direta, mas garantir a posse do eleito, porque na época o governador não queria que o eleito tomasse posse. Então foram muitas mobilizações. Então a nossa força foi, como os professores são poucos, foi o grosso dos alunos, que foram às ruas em Maceió, várias passeatas e mais passeatas. Então essa história que a gente está falando um pouco assim, meio linear, mas assim, o que a gente percebe no caso do Manchester, mesmo o sindicato, né, os registros também, é muito de memória, né, no sindicato, é muito de memória, e volta e meia, tem gente que se apropria até, né, quando tem eleição para reitor, tem gente que se apropria, que foi ele que fez, foi fulano que fez, o Gil deve lembrar dessas coisas todas, né, e esquece o protagonismo do sindicato, o protagonismo dos estudantes, e passa a ser de pessoas, né, a velha história oficial, né, que a gente tanto critica, né? Então, eu acho que essa Semana de História tem essa discussão sobre resistência e narrativa para nos ajudar, né, a trazer essas questões, e essa roda de conversa está sendo excelente, para que a gente perceba a importância de historiografar, de escrever, de registrar. Então, o próprio CA, ele tem que registrar o que ele faz. O DCE é líder, o próprio sindicato também, né, agora, né, tem que registrar o que faz. E essa falta de registro, isso... para mais na frente, quando se vai falar de um feito, por exemplo, tem uma luta pelo restaurante. Uma conquista como essa, se ela se realiza, ela precisa ser registrada, né? Porque isso vai inspirar em outros lugares, outras lutas. Né? Então, uma das dificuldades que a gente encontra é essa falta de registro, né? De centro acadêmico, DCE, e dois, a falta de continuidade das próprias entidades, né? Às vezes passa 2-3 anos de gestão, né? Aqui no caso o DCE já está um bom tempo, né, Júnior? Já está um bom tempo. E fazer assim, e de 2000 até 2007, 2010, houve uma certa continuidade. Depois passou a ter uma certa descontinuidade e isso preocupa, né? Acho que o momento que a UNEL está vivendo, em função dessa unificação da pauta para o RU, e para o concurso é bastante interessante. Bom, é isso. Quero só dar um depoimento, né? E feliz com essa roda de conversa.
Boa tarde, meu nome é Igor, estou estudante do quinto período de História. A minha pergunta também era para a Clara, né? Só que por conta do imprevisto ela infelizmente teve que ir, porque no caso ela daria uma perspectiva mais atual a respeito da minha pergunta. Sabemos que o movimento estudantil ele é instrumento facilitador de conquistas, né? E quanto mais fortalecido, melhor será. Então, a minha pergunta é se, no seu período de luta, Júnior, se havia uma facilidade na relação com outros movimentos estudantis. Por exemplo, se o movimento estudantil da UNEAL ele também tinha uma comunicação e uma relação boa com o da UFAL ou de outra instituição pública de ensino, se realmente havia essa comunicação e se havia um fortalecimento, um elo, né, entre esses movimentos estudantis. É isso.
Boa tarde, Igor. Essa questão do diálogo, desse contato, é natural que haja, ao tempo que é algo que, por exemplo, a gente teve em 2015 a Lei da Mordaça, né, que foi a Escola Livre, e outros estados teve outras pautas, então você termina tendo um elo, muitas vezes, devido a essas pautas mais gerais, certo? Isso é bom porque oxigena o movimento estudantil, né? Ao tempo que pautas específicas, por exemplo, que vão ser tratadas diretamente com o governo do Estado, né? Questão de verba de custeio, verba de capital, é algo que termina sendo algo muito específico da instituição. Mas sempre havia esses contatos, não apenas no movimento estudantil, propriamente dito, como centro acadêmico, mas, às vezes, nos espaços de construção de eventos também, seminários. Por vezes, a gente termina tendo, de maneira indireta, esse contato acontecia muito nos seminários de direito estadual, né, regional. Então, você termina discutindo, debatendo sobre essas problemáticas. Entendeu? E, então, assim, é algo que renova as ideias, renova a forma de atuação. A gente vê como os outros centros acadêmicos, diretório central e os movimentos geral, eles enfrentam esses problemas e termina trazendo ideias para cá. Como o Luizinho falou, o professor Luizinho falou agora essa questão dessa luta de às vezes, alguns indivíduos esquecerem que é algo histórico, né, que é algo que é construído com várias forças diferentes, com alunos, com cursos distintos. Às vezes você vai presenciar em algumas pautas o professor, uma pauta de por exemplo, a ciência estudantil. Inicialmente, às vezes, nem todo aluno conta tanto quanto o professor e técnico. Às vezes, é o centro acadêmico que defende mesmo, mas o aluno vai porque está votando o professor. Ele vai por isso. Depois ele começa a ver o resultado, aí vê, poxa, faz diferença. Como tem agora, eu acho que ainda tem o programa Alimenta, né? Que é uma pauta que tem a discussão para ampliação e tudo mais. Mas, pô, o Alimenta é legal, mas e se tivesse CRU, seria melhor? Então, você vai construindo essa pauta de maneira sistematizada e conhecendo a realidade das outras universidades, o que é bom. Porque você vê, às vezes, que o que a gente está pedindo não é absurdo, entendeu? Pegar a realidade da UFAL, embora tenha diversas pautas, em certos aspectos, eles têm alguns elementos que são mais avançados. Em contrapartida, por exemplo, eu não sei como está aqui hoje, mas se organizasse um evento, uma semana de história, ou uma comitiva de história para participar de um evento na UFES ou outro estado, às vezes você conseguiria o ônibus pela UNEAL, pelo menos para você ir e depois para ir buscar. Na UFAL é R$200 por aluno. Eu não sei se eles conseguiram mudar isso também. Com R$200 por aluno, você não consegue enfrentar um ônibus para ir para o estado e voltar. Entendeu? Por mais que o aluno bate os custos lá de outras despesas, né, que passar, da passagem no próprio local, hospedagem, mas aqui no período você conseguiria até um ônibus, por exemplo. Entendeu? Agora, claro, tem que ter a dotação orçamentária, tem que ter o pedido prévio, tem vários aspectos que aqui cobria e na UFAL não cobria. Em compensação, lá referente a restaurante universitário, já era outra realidade. Né? Questão de outras rubricas também já era diferente. Então, tinha diálogo, sim, necessário, agora era algo que você aprendia no dia a dia. E sem contar os demais movimentos, né, que eu vou de uma parte para falar, referente a, por exemplo, a JR, que a Maria Clara foi da JR, o pessoal da UJS também, tinha outros movimentos que participavam. Então, são formas de aprendizagem. Você vai discutindo a ideologia, a forma de ver a realidade universitária e vai vendo o que é aplicado para a realidade. Agora, como foi mencionado, é importante, né, por mais que tenha alguns movimentos de oposição que possam surgir, mas que a tendência que surja, aproveitar para aprender com esses movimentos, ver o que eles podem estar falando, o que você realmente pode melhorar e ver o que, infelizmente, talvez seja apenas muito difícil, como seria a partir disso. Né? Eu não sei se respondeu, mas...
Obrigada, Júlio, por mais essas colocações. Eu quero perguntar se temos mais algum questionamento dos nossos ouvintes.
Não é bem questionamento, né? Boa tarde, mais uma vez. É, né? Só parabenizar a mesa, né, essa roda de conversa. E como eu tenho dito, né, essas tardes têm sido assim, muito produtivas. E como o Luizinho abordou, né, a importância desses momentos, né, de articulação, de diálogo e de fortalecimento do movimento estudantil. Né? O movimento estudantil precisa realmente se fazer presente. Melhor, né? Bom, então é isso, né? Esse momento que nós paramos para dialogar, fortalecer, e nesse caso dessa temática, né, a importância do fortalecimento do movimento estudantil, como bem colocou o professor Luizinho, em todas as lutas que a gente tem estabelecido aqui no âmbito institucional, todas as conquistas, todos os avanços foi por meio dessa articulação, tanto do corpo docente, como do técnico e como e sobretudo dos estudantes, né, em todas elas. Nessa evolução e no avanço do status da nossa instituição para a universidade, né, com o plano de cargos e carreiras, com as melhorias de infraestrutura e agora, mais do que nunca, convidar, né, aqueles que estão talvez parados, adormecidos, para se mobilizar, não é, em função dessas duas pautas importantes, que é o restaurante universitário e o concurso público, tanto para técnicos como para docentes. Tá? Então, parabéns, mais uma vez, não é, pela a contribuição, as reflexões, nesse momento que a gente precisa refletir mesmo sobre o nosso processo histórico e, sobretudo, da nossa instituição.
Obrigada, professora Lindy, pela sua contribuição. E agora eu vou abrir espaço para o Júnior fazer uma fala de encerramento da nossa roda de conversa, né? Comentar mais um pouco sobre tudo isso que a gente está conversando aqui e pedir para que ele dê algumas palavras para nós estudantes que estão agora tentando reativar o movimento estudantil, sobre como a gente pode realmente fazer isso e alcançar as nossas pautas, realmente levar isso em frente, nos mobilizar e alcançar todas essas coisas que são de extrema importância, né? Porque quando a gente para pensar, o quão realmente assim, risonho é a gente estar dentro de uma universidade e ter que ficar batendo na tecla que a gente precisa de professor. Se a gente está na universidade, algo básico para a universidade funcionar, é termos professores dentro da universidade. Então, é realmente uma questão de sucateamento da universidade pública, que a gente vê que está acontecendo, não é de hoje, está acontecendo há muito tempo, e que nós, como estudantes das universidades públicas, precisamos realmente nos movimentar, levantar esse debate, para que a gente consiga, de alguma forma, mudar essa situação. Porque é possível. Eu entendi na sua fala de hoje que realmente é possível a gente conseguir fazer isso. O movimento estudantil aqui na UNEAL já conseguiu grandes conquistas. Então, eu queria que você finalizasse essa nossa roda de conversa realmente falando um pouco sobre como nós, estudantes de hoje, que estamos ativos no movimento estudantil, como a gente pode chegar lá, como a gente pode conquistar realmente assim, o que a gente está precisando.
Então, Milena, olha só, considerando todo o evento em si, também a preocupação do movimento estudantil de trazer essa discussão, essa preocupação como pauta para a Semana de História, transformando também em uma discussão acadêmica e buscando alternativas, buscando soluções, eu acho que, de antemão, o curso de História, os alunos envolvidos, né, estão no caminho correto. Eu acredito que o pontapé inicial para essa retomada, né, não é uma história que está começando agora, mas a gente é fruto de uma história mais antiga, né, como o professor Luizinho resgata aqui, de alunos que faziam parte de uma instituição privada, né, e conseguiram estadualizar. Instituição essa que começa aqui na FFPA, em Pageal, aí a gente tinha a ICER, que era a Escola Superior de Sertão, ESMIC, que era de São Miguel, né, também, e ESPI, que era de Palmeiras dos Índios, e a partir disso se junta, né, essas faculdades se juntam e elas se tornam, né, a Universidade Estadual de Alagoas, salvo engano, no Campus 5, que é a União, vem depois, ela consegue se expandir pelo Estado. Eu não sei se alguém já viu, tinha um projeto na época para ir para Maragogi, para ir para outros municípios também, e algo que parece longe da realidade, mas acho que muito mais longe estava quando era instituição privada que almejava oferecer curso de forma gratuita, de qualidade, de forma pública, e para que todos pudessem estudar. Eu acho que conseguiu avançar bastante e foi fruto de muita luta de professores, de alunos, hoje também de técnicos. E essa luta, ela se dá de diversas maneiras e algo que é muito importante é essa organização, essa preocupação de estabelecer um paralelo com a história da própria instituição e também ver as pautas que são presentes, que parece que é a mesma coisa que está sendo discutida. Pauta de professor, pauta de técnico, restaurante universitário, qual é a diferença? Hoje tem uma possibilidade real de conseguir o restaurante universitário, algo que antes a gente dividia essa atenção do restaurante universitário com a casa de passagem de Santana de Ipanema. Então, hoje, com esse apoio mais presente dos deputados, talvez seja algo mais possível de fazer. E o que eu acho que é importante é resgatar tanto os centros acadêmicos como também buscar esse diálogo com os outros cursos e também ocupar os espaços de colegiado, buscar retomar o colegiado do campus de Arapiraca, que tem que ser algo distinto do Consul. O Consul é importante, claro que é, mas ele é geral de toda a universidade e o campus 1 tem que admitir que tem problemas. Às vezes parece que não tem problema e vai tudo para o Consul, mas tem faltas, como a falta de professor de cada curso, esse levantamento, às vezes não tem. Às vezes a gente, quando a gente foi fazer o concurso 2015, a equipe foi fazer o levantamento de quantos professores precisavam de caráter emergencial, que precisava de muitos, mas emergencial eram quantos. Então, precisa fazer esse levantamento geral, né, mas começando de cada especificidade, de cada curso. E o que eu acredito, né, que vocês vão precisar fazer, essa é a tarefa que já começaram, inclusive, continuar com essa energia, continuar dialogando, continuar atraindo pessoas para a causa que é nobre, é necessária. E não é egoísta, não é apenas para vocês. É um patrimônio, um legado que fica para o Estado, é um patrimônio que fica para os alagoanos que vão vir para a Universidade de Alagoas estudar posteriormente. A possibilidade de, no futuro, ter outros cursos, inclusive outros cursos de mestrado, também que é necessário, atender essa demanda da população. Né? Por exemplo, professor de física, que ainda é algo que falta bastante. A maior parte dos professores do Estado são formados pela UNEAL, mas não apenas isso. A gente precisa ter uma perspectiva também de cursos como administração, de direito, outros bacharelados também em outros municípios. E sem professor para sequer dar aula fica difícil. É uma missão grande que vocês têm, mas que é possível. A gente já viu acontecer em outros momentos, com certeza vai acontecer novamente. E quanto mais pessoas estiverem apoiando a causa, dizer que eu estou colocando muito peso, né, para quem está iniciando, mas é algo que depois que começar, certamente vão vir mais pessoas, com certeza vocês vão contar com o apoio dos técnicos, dos professores, que sempre estiveram juntos nessas pautas. E uma única palavra, ânimo, porque a luta é longa, é uma luta de fato, é algo bem combativo, mas que é possível. E com certeza vocês vão poder futuramente pensar que passaram pela universidade, tiveram seu diploma, e principalmente tiveram uma experiência que vocês vão poder lembrar e falar, participei ativamente e sou responsável pelo menos uma pequena parte pela instituição é hoje. Vai ser com certeza daqui a 10 anos ainda muito melhor do que a gente vê hoje. E é isso.